As senhoras deputadas e os senhores deputados, que nos honram com a sua presença e que nos honram também, por via digital, com a participação nesta reunião ordinária, que inclui também uma audição pública. Como é habitual, nós vamos fazer a aprovação da ordem do dia, mas eu vou dar algumas notas que agradeço que os senhores deputados e as senhoras deputadas procedam ao devido anotamento. São pedidos de retirada para a próxima reunião de alguns pontos da ordem do dia que eu vou citar, quer para os presentes, quer para aqueles que nos acompanham por via digital. A pedido do Grupo Parlamentar do Partido Socialista foram pedidas as retiradas para a próxima reunião dos ponto 4. Ponto 4 que eu dou só o título, discussão e votação na especialidade do Projeto de Lei 497 do PAN, limite à alteração do valor de propinas dos cursos técnicos superprofissional segundo o terceiro ciclo de estudos no ensino superior público. Vamos ter que pedir a prorrogação por mais 30 dias, portanto, ao Sr. Presidente da Assembleia da República. Depois temos o ponto 12. Ponto 12, discussão e votação do voto número 462 do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. O 13, o mesmo projeto de voto, mas do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda. O 14, o projeto de resolução 917 do Bloco de Esquerda, em que se recomenda ao Governo que garanta as condições para o ensino misto e não presencial, mobilizando recursos do plano para a transição digital. E o ponto 15, discussão do projeto de resolução 932 desta legislatura e sessão legislativa, tal como o anterior, do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, que recomenda o fornecimento de refeições escolares aos alunos beneficiários da ação social escolar através da rede de escolas do primeiro ciclo e jardins de infância. Logo, e concluindo, a retirada dos pontos 4, 12, 13, 14 e 15. Está anotado. Muito bem. Não havendo ata hoje para aprovar, eu, antes de proceder à aprovação da ordem do dia, pedi ainda para tomarem a devida nota que entrou ou baixou à Comissão um projeto de voto, o número 473, que é do Partido Socialista, de congratulação pela vitória de Filipe Albuquerque na prova de resistência Rolex 24, ato da Aitona. Baixou no dia 22 do 2. A ideia era incluir este ponto, atendendo que existe um idêntico no ponto 11, que eu vou lembrar aos senhores deputados e às senhoras deputadas, que é a discussão e votação do projeto de voto 449 do Grupo Parlamentar do PSD, saudação pela consagração de Filipe Albuquerque como campeão do mundo, como os dois têm a ver com o mesmo assunto, aproveitávamos e na altura da discussão do projeto de voto 449 juntávamos também o 473. Estando de acordo, damos como integrado também, depois de aprovado, a ordem do dia. Esta baixa do projeto 473, também ao ponto número 11. E sendo assim, se houver mais algum esclarecimento que algum senhor deputado ou senhora deputada queira fazer nota, estamos nesse tempo. Se não houver, eu pedi a aprovação da ordem do dia, então. Está aprovada. Ninguém se manifesta de forma contrária, portanto consideramos a ordem do dia aprovada e podemos passar então, já referi que não se faz a leitura da ata porque fica para a próxima reunião, temos a passagem do ponto 1, aprovação da ordem do dia, o ponto 2 seria a aprovação da ata, já está comunicado, temos o ponto 3, comunicação do Presidente. Eu antes queria só dar uma notazinha e uma justificação. Vai haver um período muito curto de tempo em que eu me vou ausentar à sala ao lado para fazer a apresentação, enquanto deputado também com outras responsabilidades e sobretudo do meu distrito e de forma particular no meu concelho. Vou fazer a retirada para a sala 5, que fica mesmo aqui ao lado, se me permitirem. Já acertei com a Sra. Vice-Presidente, a Sra. Deputada Carla Sousa não está, não estando cá, não pode estar a presidir. Será a Sra. Deputada Joana Mortágua, também vice-presidente da mesa. É só uma justificação de facto, para que eu possa também cumprir de forma integral o meu papel de deputado também. Portanto, feito este esclarecimento, comunicações do Presidente, baixa de iniciativas. Projeto de Lei 682 desta legislatura e segunda sessão legislativa, Programa Extraordinário de Vinculação dos Docentes com 5 ou mais anos de serviço, baixou à Comissão em 19/2/2021. O deputado relator cabe, neste caso o deputado ou a deputada, cabe ao Grupo Parlamentar do PSD, que nos dará nota a posteriori, ou que nos informa já. Portanto, o projeto de lei 682 do Bloco de Esquerda, Programa Extraordinário de Vinculação dos Docentes com 5 ou mais anos de serviço. A apreciação do parecer seria de apontar para a reunião de 9 de março de 2021. Portanto, eu também, e sobre a mesma matéria, dou nota, embora me tivesse chegado mesmo há pouco, só para a vossa informação, também sobre a mesma matéria, da entrada de um projeto de lei 695 desta legislatura e segunda sessão legislativa da autoria do Grupo Parlamentar Bloco de Esquerda, em que estabelece o número máximo de alunos por turma, baixou, portanto, no dia 22, e o deputado relator, só para informação também antecipada, caberá, neste caso, ao Grupo Parlamentar do PS. Portanto, é uma informação adicional e a apreciação do parecer, ou dos parecer, do parecer, neste caso, será, neste caso particular, até 16/3. Ora bem, se nós estamos aqui com 16/3 e aqui 9/3. Entrou posteriormente. Exatamente, está justificado. Está dada a informação de forma supletiva. Passamos à baixa de iniciativas de projetos de resolução. Projeto de resolução 968 desta legislatura e segunda sessão legislativa da autoria do PEV sobre a reconsideração dos exames nacionais tendo em conta as desigualdades reveladas pelo ensino à distância, baixou à Comissão em 17 de fevereiro. A questão é saber se o PEV, autor deste projeto de resolução, deseja a sua discussão na Comissão ou no Plenário. Não sei se temos a acompanhar-nos a Sra. Deputada Mariana Silva. Não. Portanto, colocaremos a questão se esta discussão será feita em plenário ou em comissão e será dado conhecimento a todos os grupos parlamentares desse facto. Temos depois e o seguinte projeto de resolução 976 desta legislatura e segunda sessão legislativa da autoria do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, em que recomenda que os estudantes do ensino superior público não sejam obrigados ao pagamento de qualquer valor referente a propinas, taxas e emolumentos, enquanto vigorarem as medidas de prevenção, contenção, mitigação e tratamento da infecção epidemiológica por SARS-CoV-2 e da doença Covid-19. Baixou à Comissão em 19/2/2021. Temos a informação do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, que agradecemos que este projeto de resolução será debatido em comissão. Portanto, está a informação dada. Passamos de seguida para o projeto de resolução 977. Desta legislatura e segunda sessão legislativa da autoria do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, recomendo ao Governo que proceda à requalificação da Escola Básica 2º e 3º ciclo da Trafaria no Conselho da Almada. Baixou à Comissão também em 19/2/2021. A questão é se é discutido em plenário ou em comissão. A Sra. Deputada.
Obrigada, Sr. Presidente. Será em comissão.
Portanto, podem os Srs. Deputados e as Sras. Deputadas registar por informação do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, que será em comissão. Estamos esclarecidos. Passamos ao projeto de resolução 978 do Bloco de Esquerda desta sessão legislativa e desta legislatura, medidas de emergência social para estudantes do ensino superior público. Também temos a informação que será discutido em comissão, portanto podem tomar a devida anotação. Depois temos o projeto de resolução 985 desta legislatura e segunda sessão legislativa pela reabertura das escolas em segurança da autoria da Iniciativa Liberal, baixou à Comissão em 19/2/2021. O Sr. Deputado João Coutinho Figueiredo da Iniciativa Liberal comunicou que deseja a sua discussão na comissão. Portanto, podem apontar que será discutido em comissão por informação obtida junto do Sr. Deputado único João Coutinho Figueiredo. Temos depois, e para finalizar, os projetos de resolução, o 991 desta legislatura e segunda sessão legislativa da autoria do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, em que se recomenda ao Governo a realização das necessárias obras da Escola Secundária Raul Proença nas Caldas da Rainha, baixou à Comissão em 19/2/2021. O Grupo Parlamentar do Partido Socialista comunicou que deseja a sua discussão no plenário. Portanto, podem apontar discussão em plenário. Nova apreciação, passamos ao ponto 3.2, nova apreciação na generalidade das iniciativas do projeto de lei 190 do Bloco de Esquerda, altera o decreto número 75/2008, 22 de abril, regime de autonomia, administração e gestão de estabelecimentos públicos, educação pré-escolar e os ensinos básicos e secundário, o projeto de lei 192 do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, Gestão Democrática dos Estabelecimentos de Educação Pré-Escolar e dos Ensinos Básico e Secundário, e o projeto de resolução número 206 desta legislatura, mas da primeira sessão legislativa, tal como os outros, do PAN, em que recomenda ao Governo que avalie e pondere a readoção do modelo de gestão democrática dos estabelecimentos públicos de ensino básico e secundário. O prazo de apreciação, como sabem, tem a ver com a data de 28 de fevereiro, como sabem, vamos ter sobre a mesma matéria e de seguida uma audição pública que vai naturalmente ajudar no trajeto destes documentos, mas devo dizer que a próxima ordem do dia é 2/3. A questão é que vamos pedir, e estou a dar uma sugestão, solicitando que pensem sobre a mesma e que deem a vossa anuência, a pedir a prorrogação do prazo de nova apreciação até 31 de março, para efeito de termos os elementos que naturalmente serão recolhidos hoje na audição pública, e atendendo a que temos a próxima reunião plenária depois da prorrogação que foi dada para este conjunto de iniciativas até 28/2, portanto, nós vamos pedir a prorrogação do prazo até 31 de março. E era a sugestão que vamos fazer ao Sr. Presidente da Assembleia da República, ou, se entenderem, os Srs. Deputados e Srs. Deputadas, que estão verificadas as condições para submeter o conjunto de documentos, a votação na generalidade. Portanto, essa é uma questão a colocar precisamente aos grupos parlamentares e, para o mesmo efeito, a senhora deputada do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português pediu a palavra. Ana Mesquita, tenha a bondade.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Nós gostaríamos de dar a possibilidade de todos os grupos parlamentares, que assim o entendam eventualmente, tendo em conta aquilo que vai ser a audição de hoje, ainda poderem apresentar propostas de alteração, se assim considerarem pertinente, às iniciativas que se encontram em discussão. E, portanto, concordamos com a prorrogação até dia 31 de março do prazo, mas se calhar poderíamos estabelecer um prazo de entrega de alterações que nos permitisse, por exemplo, no dia 9, ter aqui uma avaliação já, pelo menos, da situação. E depois podermos, até ao final de 31, e cumprindo esse prazo, remeter todos os projetos para votação. Portanto, eventualmente era a sugestão que deixávamos. Ora bem, nós estamos aqui já no dia 23, portanto, no mínimo dos mínimos, teríamos de ter um prazo, talvez até dia 7, que é domingo, não sei o que é que consideram mais adequado, para depois, na terça-feira, estarmos em condições de avaliar já primeiramente eventuais propostas de alteração que surjam. Não sei se vão surgir, se não. Portanto, não.
Muito bem, e um agradecimento pela colaboração já e por adiantar sugestões. A nossa próxima reunião será, portanto, será 2 de março, não é? 2, e depois temos a outra que é 9. A 9, vamos colocar até 9, até 7, 7 é sexta, não é?
Não,
7 é segunda.
Não, até sexta.
7 é sexta.
5.
5?
5 até 5.
Sexta-feira, até sexta, dia 5. Portanto, eu transformo a ideia em proposta de poder recolher-se contributos, naturalmente que todos os exames possam enriquecer o debate também e a ideia da preocupação dos grupos parlamentares, ficaria a dar alterações ou contributos dos grupos parlamentares até ao dia 5 de março. Para votação a 9 de março, certo? Portanto, esta é a ideia. Vamos ver se a concretizamos. Portanto, contributos até ao dia 5. Até dia 5. Para inclusão na ordem do dia 9, certo? Estamos, então... Ora bem, do PAN ou do Bloco de Esquerda, temos alguém para poder ratificar esta proposta, senão os grupos parlamentares...
Sr. Presidente, da nossa parte estamos de acordo.
Ah, muito bem, Sra. Deputada Bibiana Cunha, seja bem-vinda pela via digital, portanto está de acordo também o PAN, portanto damos como boa nota a indicação de suscitar contributos junto dos grupos parlamentares até ao dia 5 de março, que será quinta-feira, não é? Sexta-feira para inclusão no dia 9, mas já temos pelo menos a orientação em termos de datas, certo? Então temos este ponto.
Sr. Presidente?
Sim, estou a ouvir em fundo alguém que pretende falar.
Alexandra Vieira.
Senhora Deputada do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, Alexandra Vieira, seja bem-vinda. Pode usar a palavra, Senhora Deputada, não a estamos a ver, mas estamos a ouvir.
Muito brevemente, muito boa tarde, só para dar conhecimento também que o Bloco de Esquerda não se opõe a esta proposta que a deputada Mesquita acabou de fazer relativamente à prorrogação do prazo. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Então eu diria convergência total no sentido de ratificar a sugestão que aqui foi deixada pela Sra. Deputada Ana Mesquita. Está ratificado então com os grupos parlamentares envolvidos e os restantes que nos dignam aqui com a sua presença. Portanto, consideramos este ponto ultrapassado, ponto 3.2, para passarmos ao ponto 3.3, sobre o Parlamento dos Jovens. Só deixava aqui uma nota de que, para a conclusão das sessões distritais, foi lançado um desafio aos diversos deputados e deputadas para darem a sua colaboração para complementar, eu penso que são seis distritos, portanto, é para responderem, penso que até ao dia 25 de fevereiro, para nós darmos a informação às escolas, naturalmente, e aos responsáveis das sessões distritais que se irão realizar. Portanto, deixava só ficar este apelo e pedido de colaboração de todos os grupos parlamentares, sem exceção, no sentido de responderem ao desafio que vos foi feito chegar. Portanto, era esta a informação que queria dar relativamente ao Parlamento dos Jovens e às sessões distritais, e depois poder passar para o ponto 3.4, que tem a ver com o complemento da audição que sobre o desporto já foi levada a cabo, uma audição pública, e que se complementa com a audição do seu Secretário de Estado da Juventude e do Desporto, por requerimento do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, sobre o tema do desporto. Foram dadas várias datas, 2, 3, 9 e 10, nós recolhemos informação de 4 grupos parlamentares, que 3 apontavam para o dia 2 do 3 às 15h30, mas um grupo parlamentar para o dia 3 de março, que era o dia a seguir, quarta-feira. Sobre o mesmo efeito, e porque já tinha avançado com esta indicação ao Sr. Deputado do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, Tiago Esteban Martins, quer-nos dar nota relativamente à data?
Sr. Presidente, muito obrigado. Eu creio que não seja necessário estarmos a ir a uma votação sobre esta matéria, foi apenas uma proposta no sentido de tentar aproveitar o facto de termos um plenário nesse dia, de quarta-feira, mas se for entendimento de todos os outros grupos parlamentares que é melhor terça-feira, nós não nos opomos, como é óbvio.
Só para dar nota que o somatório da representatividade de quem indicou o dia 2, Bloco de Esquerda, PSD, PCP, apontou para 108 deputados. O grupo parlamentar do Partido Socialista para 108. 108, não é? É. Portanto, dá bom empate. Portanto, se conseguirmos aqui ratificar a data do dia 2 de 3, pronto, está o assunto resolvido. De forma convergente, um agradecimento também pela facilidade de colaboração que para esta matéria é de todos, sem exceção. Fica então, pedia para tomarem boa nota, quer os seus deputados que nos acompanham por via digital, quer os presentes, que a audição por disponibilidade do Sr. Secretário de Estado da Juventude e do Desporto será no dia 2 do 3, portanto na próxima terça-feira, às 15h30. Conjuntamente com a ordem do dia que vos será enviada, integrando esta audição também. Portanto, está o assunto resolvido, 3.4. Passamos pelo ponto 4 que foi pedido o adiamento, portanto, não o vamos abordar, o projeto de lei do PAN, da limitação da alteração do valor das propinas do curso técnico superior profissional, segundo e terceiro ciclo de estudos no ensino superior público, passa para a ordem do dia seguinte. Temos agora apreciação e votação do parecer do Projeto-Lei 657 desta legislatura e segunda sessão legislativa do Partido Comunista Português, em que o tema é a vinculação extraordinária de todos os docentes com 5 ou mais anos de serviço até 2022. O relatório elaborado pela senhora Vice-Presidente e Deputada do Grupo Parlamentar Bloco de Esquerda, Joana Mortágua, foi encaminhado para todos os seus deputados e senhoras deputadas. Eu não sei se... A senhora deputada Joana Mortágua tinha-me dito que estaria aqui por volta das três por... Sim. Um ponto prévio da senhora deputada Ana Mosquita.
Muito obrigada. Em relação ao ponto 5, 6, 7 e 8, a estes pontos, aliás, que são relatórios referentes a iniciativas do PCP, os quatro, eu vou ter de me ausentar porque vou ter que iniciar agora uma discussão na Comissão de Cultura e queria dar já a indicação, agradecendo já às senhoras deputadas que fizeram os relatórios, que iremos acompanhar, votando favoravelmente, os quatro. Não sei se vai ser, se pode ser uma possibilidade de fazer-se já essa votação em conjunto, depende se querem apresentar ou não. Se for assim, ainda ficamos aqui e fazemos essa votação, senão nós sairemos e deixando expresso já o nosso sentido de voto. Muito obrigado.
Muito obrigado pelo esclarecimento, Sra. Deputada Ana Mosquita. Naturalmente, para o mesmo efeito, quer a Sra. Deputada do CDS-PP, Ana Rita Bessa, comunicar-nos.
Sr. Presidente, é exatamente para o mesmo efeito, é para dizer que também vou ter que me ausentar e, portanto, gostaria de deixar o sentido de voto favorável a todos. Se votarmos já, cá estarei para o fazer. Muito obrigada.
Não se está a ouvir, não se está a ouvir.
Ah, eu peço desculpa, não tinha ligado. Não tinha ligado, mas vou reforçar por menor que o ponto 5, 6, 7 e 8, que são apreciações de relatórios da autoria de senhoras deputadas todas. Portanto, já aqui foi deixada a indicação da senhora deputada Ana Mesquita relativamente ao sentido de voto para qualquer um dos relatórios, também pela senhora deputada Ana Rita Bessa, e eu não sei se, porque do grupo parlamentar do PCP já falou, são todos da autoria do grupo parlamentar do Partido Comunista Português. Portanto, eu vou passar, não estando a senhora deputada Joana Mortágua, passava ao ponto 6, atendendo, pode vir, mas também já desbravamos caminho. O ponto 6 é a apreciação e votação do parecer do Projeto-Lei 658 do PCP, procede à oitava alteração ao Decreto-Lei 132 de 2012, 27 de junho, que estabelece o regime de recrutamento e mobilidade pessoal docente dos ensinos básicos e secundário, da autoria da Sra. Deputada Carla Sousa, do Grupo Parlamentar do PS. Está-nos a ouvir, Sra. Deputada?
Estou a ouvir, Sr. Presidente.
Sim, sobre a matéria, quer complementar com alguma informação adicional?
Eu penso que o parecer é suficientemente esclarecedor. Caso a senhora deputada do PCP não esteja presente e queira votar, porque eu sei que eles estão com alguma pressa, queira votar para se ausentar e sair da sala, eu não tenho nada a obstar.
Muito obrigado. Ela já deixou aqui o seu sentido depois de ter lido todos os pareceres e também deixou o agradecimento à senhora deputada, assim como às outras. Agora cabe-nos a vez de, em comissão, agradecer, no caso particular, à senhora deputada Carla Sousa e agradeço a intervenção. Eu passava ao ponto, nós vamos fazer depois...
votação em conjunto.
Não.
Nós vamos fazer já sobre esta matéria, no ponto 6, a votação. Portanto, não havendo votos contra, nem abstenções, eu estou a falar também para a via digital, não havendo votos contra, nem voto, nem abstenções, considerava o ponto 6, o parecer da senhora deputada Carla Sousa, aprovado por unanimidade. O ponto 5 vamos passar depois para ver se, entretanto, a senhora deputada Joana Mortágua nos dá o prazer da sua companhia. Aprovado por unanimidade. O ponto 6. Passamos ao ponto 7. Ponto 7, apreciação e votação do parecer do projeto de lei 659 desta legislatura e segunda sessão legislativa, da autoria do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, contabilização do tempo de trabalho para efeitos de segurança social dos docentes contratados a termo com horário incompleto. É autora deste parecer a senhora deputada Carla Madureira, do Grupo Parlamentar do PSD, que nos está a ouvir?
Sim, boa tarde.
Muito boa tarde, senhora deputada Carla Madureira, não a estamos a ver ainda, ora só um pouco, mas estamos a ouvi-la perfeitamente. Sobre a matéria, quer prestar mais algum esclarecimento adicional, senhora deputada?
Eu diria que me parece realmente que a nota está bastante esclarecedora, estarei, no entanto, disponível para algum dado adicional, até para que as senhoras deputadas possam votar este ponto e ausentar-se de reunião conforme tinham pedido.
Muito obrigado, senhora deputada Carla Madureira. Agradecemos-lhe também, em nome de toda a comissão, o trabalho com este relatório e o esclarecimento que nos comunicou também e que será, obviamente, retido como informação relativamente a algum esclarecimento que possa vir a ser solicitado. Portanto, estamos em condições de votar, então, o ponto número 7. Quem vota contra? Quem se abstém? Portanto, está o ponto número 7 também aprovado por unanimidade. Passamos então ao ponto número 8, apreciação e votação do parecer do projeto de lei 660 desta legislatura e segunda sessão legislativa, da autoria do Partido Comunista Português, abertura de concurso para a vinculação extraordinária do pessoal docente dos componentes técnico, artístico, especializado por exercício de funções na área das artes visuais e dos audiovisuais nos estabelecimentos públicos de ensino. Foi autora deste parecer a senhora deputada Lúcia Araújo Silva, a quem eu chamava desde já. Senhora deputada Lúcia Araújo Silva.
Sim, senhor Presidente, muito boa tarde. Está-me a ouvir?
Estamos a ouvir perfeitamente, não a estamos a ver ainda, mas se pretender, e deve, usar a palavra, a partir deste momento pode usar a palavra, senhora deputada.
Muito obrigada, senhor Presidente, cumprimento também os senhores deputados. E relativamente ao parecer em questão, ele foi enviado atempadamente para todos os grupos parlamentares. Contudo, caso haja alguma necessidade de algum esclarecimento adicional, falo-ei com toda a disponibilidade. Até, neste momento, e também atendendo à urgência e às questões da senhora deputada do Partido Comunista que tem que se ausentar, portanto, fico-me por aqui.
Muito bem, e muito obrigado também, senhora deputada Lúcia Araújo Silva, pelo desempenho e elaboração deste parecer. E, portanto, estamos em condições e retivemos a informação de algum dado suplementar que possa ser aqui ativado por algum senhor deputado ou senhora deputada, mesmo aqueles que nos acompanham pela via digital. A senhora deputada está disponível para o poder fazer, tal como as outras que antecederam. E, portanto, estamos em condições de proceder à votação deste projeto-lei, do parecer, do projeto-lei 660 desta legislatura e segunda sessão legislativa. Quem vota contra? Quem se abstém? Portanto, está aprovado por unanimidade, com os nossos agradecimentos também à senhora deputada pela elaboração do respectivo parecer. Agora temos o ponto que é do Bloco de Esquerda. Não sei se será como a Alexandra diz. Ora bem, senhores deputados e senhoras deputadas, vamos então reter o ponto número 5, ficando em aberto, da senhora deputada, o parecer da senhora deputada Joana Mortágua, e o ponto 9 tem a ver com a discussão do projeto de resolução 845 desta legislatura e segunda sessão legislativa do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, em que recomenda ao Governo o apoio plurianual do projeto Orquestra Geração. Nós temos a senhora deputada Alexandra Vieira connosco. Não sei se sobre a matéria quer acrescentar algo, senhora deputada.
Sim, Sr. Presidente, muito obrigada. Boa tarde a todos e a todos mais uma vez. Só queria referir que a Sra. Deputada Joana Mortágua, a propósito do ponto 5, prescinde da sua apresentação. Portanto, se o Sr. Presidente entender fazer a votação, é possível fazê-lo já. Quanto ao projeto em apreço, que diz respeito à Orquestra Geração e ao seu apoio plurianual, a ideia do Bloco de Esquerda é uma ideia relativamente simples. Uma vez que o apoio do Ministério da Educação para esta iniciativa é feito ano a ano através de horas de docência, aquilo que o Bloco de Esquerda propõe é que este apoio seja feito no âmbito plurianual, pelo menos a 3 anos. E porquê? Porque esta entidade tem vindo a desenvolver um trabalho muito relevante no que diz respeito ao trabalho com alunos e alunas que estão em risco de abandono, que estão em risco de insucesso escolar. E esse trabalho junto desta população escolar com maior vulnerabilidade tem sido meritório e precisa de ser reforçado, precisa de encontrar um maior protagonismo, incluindo até o próprio plano de combate ao insucesso, ou melhor, o próprio plano de combate ao abandono e o plano de promoção do sucesso escolar. Ou seja, é preciso dar uma visibilidade ao trabalho da Orquestra Geração no sentido de a indicar como uma boa prática no que diz respeito a estas duas problemáticas. Por outro lado, nós no Bloco de Esquerda também achamos que a Orquestra Geração, que já tem alguma expansão no território nacional, deve conhecer um aumento dessa mesma expansão, e para isso é necessário que tenha mais condições para poder trabalhar de uma forma mais contínua ao longo do tempo. E para isso a ideia era que os professores que são dispensados via Ministério da Educação pudessem ser colocados por um período mais longo do tempo, dando assim uma outra estabilidade à Orquestra de Geração e permitindo à própria Orquestra de Geração concorrer e encontrar outros parceiros que permitem também angariar até mais apoios, incluindo mais financiamento. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sra. Deputada Alexandra Vieira. Está o projeto de resolução 845, em que se recomenda ao Governo o apoio plurianual do projeto Orquestra de Geração da autoria do Grupo Parlamentar Bloco de Esquerda em discussão. Qualquer um dos seus deputados que queira intervir sobre esta matéria, é agora a altura de o poder fazer. Eu estou a falar de forma presencial, mas também para aqueles que nos acompanham e aquelas que nos acompanham por via digital. Por via digital, do Grupo Parlamentar, Carla de Sousa, a senhora deputada do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, vai usar a palavra sobre a mesma matéria. Senhora deputada e vice-presidente da mesa, tenha a bondade, pode usar a palavra então.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Começar por dizer que o facto de o projeto Orquestra Geração ter 14 anos de existência é um facto que é demonstrativo da qualidade e da resiliência deste projeto, e claramente isso acontece por várias razões, porque ponto um que me parece sempre de sublinhar é que a arte é realmente inclusiva, e um projeto artístico que envolva as comunidades, que as trabalha artisticamente, capacita-as e empodera-as. E a Orquestra Geração tem tido essa capacidade de, trabalhando territórios mais inóspitos, com crianças de meios desfavorecidos, capacitar artisticamente estas crianças e jovens para o ensino musical de forma coletiva, criando relações entre eles de solidariedade e de cooperação que são necessárias para a prática musical e que, quando instaladas, alargam-se ao relacionamento no âmbito escolar e familiar. E isso também permite a cada um processo de enriquecimento cultural e de autoconhecimento, que garante claramente mais autoestima e mais confiança em si próprios. E isso tem um efeito multiplicador na comunidade em que se inserem, no seio familiar e na escola. Na verdade, eles não se mudam apenas a si próprios, estas crenças mudam também a comunidade onde estão integrados e são efeitos regeneradores que possibilitam processos de mobilidade social e de inclusão. E são estas as razões que levam a que o projeto de facto seja tão premiado e tão elogiado, inclusive considerado uma boa prática da União Europeia. É verdade que ele se tem vindo a disseminar por escolas do centro e do norte, sempre com a supervisão e coordenação pedagógica da Escola de Música do Conservatório Nacional, e o Ministério da Educação tem feito parte integrante desse esforço de acompanhamento desse crescimento. O Estado acompanha uma das mais-valias da Orquestra Geração, e esse é ser um projeto que, para ter sucesso, na verdade, necessita de estar enraizado nos territórios, isso parece-nos essencial. Isto é, ser um projeto que integra esforços e envolvimento das comunidades locais, regionais, privadas ou públicas, fundações, associações e voluntários. E ele é importante quando os territórios o consideram parte integrante dessa estratégia de desenvolvimento. Portanto, é um projeto que precisa de ser apoiado pelas estruturas nacionais, mas reforçado pelas estruturas locais. E se assim não for, o projeto perde claramente a capacidade de transformação social e fica apenas a ser mais uma orquestra, que é isso que não queremos. Portanto, esta ligação entre o poder central e os poderes locais não se pode perder, é essencial. O Partido Socialista não defende, por isso mesmo, uma estatização do projeto, porque isso pode afastar o envolvimento de todos os outros intervenientes locais, que é em grande parte da sua força. Dito isto, é importante ressalvar que o Ministério da Educação tem assegurado e reforçado todos os anos os recursos necessários ao funcionamento do projeto, não deixando de garantir a sua autonomia, respeitando a estabilidade dos docentes que estão envolvidos. Neste momento, o Ministério da Cultura, da Educação, peço desculpa, apoia o projeto com a atribuição de recursos humanos docentes em mais de 1000 horas semanais, o que corresponde a um investimento superior a mais de 1 milhão de euros ano. E continuará a fazê-lo, sabendo que ele tem capacidade de crescimento e de envolvimento de mais comunidades educativas, às quais eu tenho a certeza que não vai deixar de responder quando a questão se colocar. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Carla Sousa, Grupo Parlamentar do Partido Socialista e Vice-Presidente desta mesa e desta Comissão. Dava a palavra a outros ou outras Srs. Deputados. Vai usar então a palavra para o mesmo efeito a Sra. Deputada Ana Mesquita, do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português. Se é assim, tenha a bondade.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Dizer em relação ao projeto que o Bloco de Esquerda aqui hoje apresenta relativamente ao apoio à Orquestra Geração, que o Partido Comunista Português considera que é pertinente e é relevante. Aliás, não é a primeira vez que esta temática vem à Comissão, aqui na Assembleia da República, e já na anterior legislatura tivemos a oportunidade de discutir iniciativas no mesmo sentido. Parece-nos que é indiscutível o valor do projeto da Orquestra Geração e a forma como tem crescido ao longo dos anos, as respostas que têm proporcionado a uma série de alunos, de enraizamento na comunidade, e nem que fosse para que existisse mais uma orquestra já era bom, porque era mais cultura, era mais interligação com as escolas, era mais apoio, mais inclusão, e portanto não olhamos com problema nenhum a existência de mais uma orquestra, pelo contrário. Agora, a particularidade do projeto com que nos encontramos, que nos encontramos aqui a discutir, creio que merece efetivamente um apoio regular, em que em nada se confunde com aquilo que aqui foi dito sobre estatização ou não estatização do projeto, porque uma questão é o financiamento de um serviço público que consideramos que é importante, que é o caso que aqui se coloca, tendo em conta e conhecendo que na cultura e sobretudo naquilo que é a interligação com a educação, há formas de prestação de serviço público que são absolutamente diferenciadas e, portanto, ter em conta esta situação em nada prejudica que haja aqui um apoio estabilizado por parte do Estado ao funcionamento do projeto, pelo que nós iremos votar favoravelmente a iniciativa aqui em apreço. Muito obrigada.
Muito obrigado. Ainda sobre o mesmo efeito, dava a palavra ao Grupo Parlamentar do CDS-PP, à Sra. Deputada Ana Rita Bessa. Tenha a bondade, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Começo por saudar o Bloco de Esquerda por esta iniciativa. O projeto da Orquestra Geração nasce em bom rigor, já para ficarmos claros, nasce na América Latina, na Venezuela concretamente, conhecido pelo El Sistema, E a ideia era, tinha um duplo objetivo. Era, por um lado, trazer a cultura a populações em contextos mais desfavorecidos e, por outro lado, através da aprendizagem da música, ter um efeito benéfico sobre essas comunidades a vários níveis, mas também diretamente sobre os alunos no seu desempenho académico, coisa que está estudada e comprovada. Em Portugal, de facto, surgiu sempre não, mas em muitos casos associada a escolas TAPE e com um duplo financiamento, por um lado da sociedade civil, em grande medida, por exemplo, da Fundação Carlos Gulbenkian, coisa que vemos com muito bons olhos, mas também com apoio por parte do Ministério da Educação, exatamente pelo reconhecimento de que este sistema era uma forma de contribuir para a inclusão social, particularmente, como digo, em territórios de intervenção prioritária. Parece-me que, passados estes anos, faz todo o sentido que o projeto mantenha esta dupla natureza, tendo dado provas de sucesso, que mantenha a dupla natureza de ser um projeto de mão dada entre a sociedade civil e o Ministério da Educação. Faz sentido que o Ministério da Educação assegure uma componente, uma parcela do financiamento, que de alguma maneira retire a volatilidade que contribuições privadas podem ter por flutuações até de anos como este, em que as atividades económicas sofrem, e nesse caso o projeto não deve ficar sem sequência se for um ano de contenção daquilo que é o financiamento privado. E, portanto, parece-nos bem, e acompanharemos o projeto de resolução do Bloco de Esquerda, que não diz, e li com atenção, que o financiamento deve passar a ser total e exclusivamente público, mas diz sim que o Ministério da Educação deve assumir uma componente desse apoio e, sobretudo, com previsibilidade e plurianualidade, coisa que acontece, de resto, noutro tipo de intervenções do Ministério da Educação. E, portanto, nesta leitura daquilo que é o entendimento do Bloco de Esquerda, acompanharemos este projeto. Muito obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada Ana Rita Bessa. Passava a palavra agora, para o mesmo efeito também, ao Grupo Parlamentar do PSD e à Sra. Deputada Cláudia André. Tenha a bondade, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu cumprimento todos os presentes e os não presentes. Mas, Sr. Presidente, cumprimento o Sr. Presidente e os colegas. Para dizer brevemente que, claro, que acompanhamos e apoiamos e congratulamos até o Bloco de Esquerda pela apresentação deste projeto de resolução, que, como também já aqui foi dito, faz um grande trabalho sobre a inclusão social e territorial. E, como é evidente, por demais evidente, dado o valor deste projeto, não se compreende como é que este projeto não será plurianual e não tem, de alguma forma, a previsão de dotação por vários anos. É fundamental planear, é fundamental perceber-se a dimensão temporal dos investimentos, em especial dos investimentos que os municípios têm realizado sobre este projeto e os investimentos que eventualmente se consiga com parceiros privados que possam, de alguma forma, ter a garantia de um retorno ou de uma compensação social na sua aposta e nos seus apoios. Portanto, é evidente que acompanhamos esta proposta, considerando a qualidade e reconhecendo o grande valor deste projeto, que, como digo, é necessário para conseguir ainda melhores resultados, garantir aos municípios e às empresas, e como é evidente a todos os professores e aos mentores do projeto, que existe um processo de continuidade de forma a poderem planificar este projeto e com isto, claro, todos ganhamos, em especial os alvos do desenvolvimento de mesmo investimento plurianual. É tudo. Obrigado.
Muito obrigado, Sra. Deputada Cláudia André. Não sei se haverá mais alguém para intervir sobre esta matéria, a discussão do projeto de resolução 845, que tem a ver com o projeto Orquestra Geração. Portanto, se não houver mais ninguém inscrito, então eu dava como concluída a discussão do projeto de resolução, avançando mesmo, fazendo o trajeto normal em termos de Assembleia. Estamos em condições agora de voltar atrás ao ponto número 5, que tem a ver com a apreciação e votação do parecer do projeto de lei 657 desta legislatura, segunda sessão legislativa, da autoria do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, vinculação extraordinária de todos os docentes com 5 ou mais anos de serviço até 2022. Deixamos este ponto para a possibilidade de ser a deputada e vice-presidente da mesa, Joana Mortágua, estar entre nós. Se a informação que nos chegou é que prescinde de qualquer esclarecimento complementar, a não ser que algum dos seus deputados ou suas deputadas queira, sobre o efeito, pretender algum esclarecimento. Se isso não acontecer, falo para os presentes e também aqueles que nos acompanham por via digital, eu agradecendo a elaboração do relatório à senhora deputada Joana Mortágua, tal como já o fiz a todas as outras deputadas responsáveis por os respectivos pareceres, eu passaria à votação, então, do mesmo. Quem vota contra? Quem se abstém? Considerava, então, o ponto número 5 aprovado por unanimidade. Os renovados agradecimentos pela colaboração também prestada à Comissão e ao Parlamento, naturalmente. Passamos então agora ao ponto número, já verificámos o ponto número 9, ponto número 10. Ponto número 10, nós temos a discussão do projeto de resolução 892 da autoria da Iniciativa Liberal. Não estando presente, vamos deixá-lo para outra ocasião. Tentámos obter a localização do Sr. Deputado João Coutinho Figueiredo para nos falar sobre o mesmo, não nos deu o esclarecimento de se vinha ou não, não conseguimos, vamos dar o benefício e a passagem com o compromisso de, na próxima, figurar na ordem do dia e ser discutido. Portanto, pediria aos seus deputados e às suas deputadas essa compreensão e passava ao ponto número 11. O ponto número 11, que tem a discussão e votação do projeto de voto 449, da autoria do Grupo Parlamentar do PSD, de saudação pela consagração de Filipe Albuquerque como campeão do mundo e de resistência LMP2, mas que também junta pelos mesmos motivos que é de saudação. Penso que a diferença está na classificação, mas é no desempenho que diz que congratulação pela vitória na prova de resistência Rolex 24, que terá a ver com, também com o LPM2, conforme está designado. Ora bem, atendendo a que houve a coexistência dos seus deputados e dos seus deputados para integrar o projeto 473 também nesta discussão, eu dava a palavra e pedia aos seus deputados e às suas deputadas para, sobre o mesmo efeito, irem repensando numa possibilidade de progressão dos dois projetos de voto. Mas agora dava a palavra ao Grupo Parlamentar do PSD, foi o primeiro projeto a chegar até nós, ao Sr. Deputado André Neves, é assim? Paulo Leitão, peço desculpa, estava-me a aparecer-se com a máscara. Paulo Leitão, tenha a bondade, pode usar a palavra. Eu peço desculpa, também nos confundo.
Muito obrigado, Senhora Presidente, e também terá certamente o facto de não ser deputado desta comissão.
Muito bem.
Cumprimentar todos os presentes. Filipe Albuquerque, destacado piloto português, nasceu em Coimbra a 13 de junho de 1985. Iniciou sua carreira no karting com apenas 7 anos, onde obteve vários títulos em Portugal, vindo a ser vice-campeão europeu. 2020 foi um ano excepcional para Filipe Albuquerque, tendo-se consagrado vencedor do Campeonato do Mundo de Resistência, na categoria LP2, que soma a vitória alcançada também em 2020 nas míticas 24 horas de Le Mans, European Le Mans Series. No passado dia 31 de janeiro, Filipe Albuquerque levou ao mais alto nível, mais uma vez, o nome e a bandeira de Portugal ao vencer as 24 horas de Daytona, a primeira prova do Campeonato Norte-Americano de Resistência e uma das mais emblemáticas nos Estados Unidos da América, na estreia pela equipa Wayne Taylor Racing. Dada a relevância das suas vitórias, foi condecorado com o grau de mérito de comendador pela Ordem de Mérito por Sua Excelência, Sr. Presidente da República, no passado dia 4 de fevereiro. Ao longo da sua carreira, o piloto de Coimbra revelou-se um verdadeiro embaixador de Portugal, com uma sucessão de vitórias nas mais diversas modalidades, tornando-se um dos desportistas mais admirados e respeitados no automobilismo mundial pela sua rapidez, consistência e versatilidade. Desta forma, propomos a aprovação do voto de saudação de consagração de Filipe Albuquerque como campeão do mundo de resistência LP2. E dado tratar-se de um campeonato do mundo, o conhecimento de dimensão maior do seu feito e que muito orgulha Portugal, que o mesmo, depois de consensualizado com o REP que o Sr. Presidente aqui o fez, que seja votado em plenário da Assembleia da República. Muito obrigado.
Peço desculpa pela primeira confusão ao Sr. Deputado Paulo Leitão, mas agora dava a palavra, sobre o mesmo efeito, ao Sr. Deputado Tiago Estevão Martins, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Tenha a bondade, Sr. Deputado.
Obrigado, Sr. Presidente. Eu creio que este voto une a todos aqueles que aqui estão presentes, que seja, aliás, um voto de congratulação que se estenda a todos os partidos. E devo dizer que, de facto, é um voto de elementar justiça pelos feitos alcançados por Filipe Albuquerque, mas por todo um percurso particularmente destacado que este piloto conimbricense tem vindo a alcançar ao longo da sua carreira. E, de facto, esta consagração de campeão do mundo da resistência LMP2 é o corolário daquela que é uma carreira particularmente bem sucedida até hoje e que, de facto, é um motivo de inspiração para todos nós. E, como tal, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista, entendendo também que esta é uma matéria que une a todos os partidos, gostaria de propor que pudesse a Comissão propor este voto, ou seja, que os votos pudessem ser fundidos, no sentido de também dar uma maior amplitude e dimensão a este feito, que é um feito que nos enche a todos nós de orgulho. Muito obrigado.
Muito bem, e muito obrigado pelo esclarecimento relativamente ao voto também. Como está em discussão, agradeço, portanto, a potenciação que deu para a resolução do assunto, deste voto de congratulação, que obviamente deixa todos os portugueses e de forma particular os desportistas e da área do desporto automóvel também muito orgulhosos e satisfeitos. De qualquer forma, a ideia seria, e deixa-me adiantar, primeiro recolher a opinião também dos restantes grupos parlamentares que possam, portanto, contribuir também para esta matéria. Depois, fundir num texto que eu sugeria que fosse devidamente acertado entre os dois grupos parlamentares e disponibilizado, portanto, aos restantes, para poder, em nome da Comissão, subir ao plenário. É esta a ideia fácil de se poder, mais uma vez, não é situação inédita na Comissão, já assim o fizemos com outras matérias e, portanto, só revela convergência e pontos de vista comuns, que também é muito importante nós os acentuarmos quando tivermos oportunidade de o fazer. Portanto, está a ideia quer do grupo parlamentar do PSD, quer do grupo parlamentar do PS, que é a ideia comum, de fazer subir ao plenário este voto de congratulação em nome da Comissão, mas eu gostava, porque em nome da Comissão, os outros grupos parlamentares também vão usar a palavra. E desde já vou dar a palavra à Sra. Deputada Ana Rita Bessa, do grupo parlamentar do CDS-PP. Tenha a bondade.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Nós acompanhamos quer cada um dos votos individualmente, mas também a ideia de que sejam ajustados num texto único e enviados a plenário. Da nossa parte está tudo muito bem.
Estamos a aumentar o valor da convergência com esta intervenção da Sra. Deputada Ana Rita Bessa. Para o mesmo efeito, a Sra. Deputada Cláudia André também quer usar a palavra e vai usá-la. Tenha a bondade, Sra. Deputada.
Sr. Presidente, dizer que, claro que aceitamos a fundir, até porque ambos os votos dizem praticamente a mesma coisa, portanto até podia bastar só o voto PSD, uma vez que dizem basicamente a mesma coisa, mas é claro que aceitamos fundir os dois votos, caso sejam aprovados nesta Câmara. Portanto, no Bem, entanto, temos que, pelo que sei, votar os dois, na mesma forma, não é? Só depois é que fundem.
Nós votamos os dois com a aquiescência dos grupos parlamentares de que o texto, que é praticamente comum, será devidamente enviado para o plenário em nome da Comissão. Ok? Mas sobre a mesma matéria, ainda o Sr. Deputado Luís Monteiro, do Bloco de Esquerda, quer usar a palavra e vai usá-la. Sr. Deputado, seja bem-vindo, tenha a bondade.
Muito boa tarde, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. É apenas para informar à mesa que, da parte do Bloco de Esquerda, acompanhamos os dois projetos de voto. Obviamente não cabe ao Bloco de Esquerda fazer essa fusão ou proposta de fusão, mas se é lícito, obviamente acompanharemos exatamente no mesmo sentido. Muito obrigado.
A questão do texto é que fica a seguir para se resolver, agradecendo ao Sr. Deputado Luís Monteiro, veio acentuar a convergência neste ponto de vista também, e a Sra. Deputada Ana Mesquita, antes de dizer seja o que for, vai usar a palavra, que é o tempo de poder usar a palavra. Tenha a bondade.
Muito obrigada, Sr. Presidente, para dizer que o Grupo Parlamentar do PCP acompanha ambos os votos, vão no mesmo sentido e, portanto, não temos qualquer problema, quer em votação em separado ou ganhando mais força, se calhar, numa redação única, mas isso ficará ao critério dos proponentes.
Então, a sugestão que eu deixava, votávamos os dois votos e o compromisso do texto único, porque também não difere muito um do outro, fica validado, ficam validados os dois, punha os dois à votação até, e depois subia à votação no sentido de corporizar o desejo da Comissão, que é que suba a plenário para ser votado em plenário. A Sra. Deputada Cláudia André vai ajudar-nos naturalmente. Tenha a bondade.
Sr. Presidente, então, uma forma de agilizar este processo. Portanto, nós agora partimos para a votação dos dois pontos em separado. Depois comprometemos-nos, penso que o Sr. Deputado Tiago não irá opor-se, comprometemos-nos a que PS e PSD enviarão a versão final. A Comissão, se não se opuserem também, envia para conhecimento dos outros grupos parlamentares, de forma a agilizar tudo, a que não precisemos de outra reunião da Comissão para aprovar a versão final. Portanto, se toda a gente aprovar, depois do conhecimento, envia-se para conhecimento de todos e, não, portanto, isto tudo de forma a que não estejamos aqui à espera de outra reunião para viabilizar a versão
final.
Muito
bem, a ideia era essa e nós agradecemos, de facto é mais um contributo, que revela que na complementaridade e na convergência estamos unidos também. E, portanto, nós vamos votar os dois votos, e essa votação significa, portanto, o compromisso de subir a plenário com a aquiescência de todos os grupos parlamentares para votação em plenário. Mas votamos agora aqui em comissão este mesmo procedimento com o compromisso de nos enviarem o texto que depois seguirá para o Sr. Presidente da Assembleia da República. Certo? Pronto. Então, eu ainda estendo esta síntese a qualquer esclarecimento que possam, porventura, ter os Srs. Deputados e as Sras. Deputadas que nos acompanham por via digital, entendendo que presencialmente estamos todos de acordo. Eu estava só a dar nota que, portanto, por via digital também a Sra. Deputada Bibiana Cunha, portanto, aprova também e alia-se a este procedimento. Portanto, podemos passar em termos... Ainda temos um Sr. Deputado que nos está a acompanhar, ou mais. Duarte Marques, pode usar a palavra? Ainda não encerramos o ponto.
Estamos a ouvir, Sr. Presidente.
Estamos a ver e a ouvir. Tenha a bondade.
Eu tenho uma sugestão, Sr. Presidente, e aos meus colegas. Desculpem agora interromper sem sequer avisar os meus colegas, mas chamava a atenção para um detalhe que eu penso que a Comissão deverá assegurar. As regras da pandemia de constrangimentos na Assembleia só prevêem que haja uma exceção para presença nas galerias se houver, em casos de votos deputados. Porque em caso de votos deputados, eu penso que era bom, Presidente, alertar, caso seja aprovado este voto,
não ouvi.
Se pode convidar a pessoa em causa para estar na galeria, as regras.
Sr. Deputado Duarte Marques, eu ia-lhe apelar ao seu poder de síntese e com mais precisão, porque não o chegámos a ouvir aqui na Comissão.
Presidente, estava só a chamar a atenção que a Assembleia apenas prevê a presença de público nas galerias no caso de votos de pesar, porque quando isto foi decidido do confinamento, não se lembraram que poderia haver votos de congratulação que subissem a plenário, porque agora a regra é só subirem a plenário se a Comissão pedir. eu chamava a atenção que era bom alertar o Presidente que convinha convidar esta pessoa em causa para estar presente no dia que for votado em plenário.
Muito bem. Esse é o procedimento que temos vindo a fazer e atendendo à exceção que veio, enfim, de certa forma, dificultar algumas presenças, nós tivemos já um caso em que foi convidado, a pessoa homenageada foi convidada a participar. E, portanto, é o que vamos fazer essa comunicação e agora vamos votar, se não houver, e agradeço a comunicação do Sr. Deputado Duarte Marques. Todos podem e devem intervir para ajudar a crescermos em eficácia. Portanto, se não houver votos contra nem abstenções, eu considerava aquilo que foi a síntese e a convergência da Comissão para ser o passo seguinte a ser dado. O texto e depois a elaboração do texto e a explicação ao Sr. Presidente da Assembleia da República com esta pequena nota de pretendermos que o homenageado possa participar na sessão plenária que será marcada para o efeito também. Estamos então acertados e eu diria que chegamos ao final da nossa ordem do dia, porque o ponto final seria a próxima reunião de 2 de março e a audição pública do Sr. Secretário de Estado da Juventude e do Desporto, que já foi devidamente acertada. Os grupos parlamentares entenderam-se sobre a matéria. Será no dia 2 de março, a partir das 15h30. Agora vamos fazer uma pequena paragem técnica para entrarmos na audição pública que é levada a efeito de seguida e que corresponde ao ponto... Audição pública prevista para as 15, o regime da autonomia, administração e gestão dos estabelecimentos públicos da educação pré-escolar e dos ensinos básicos e secundário. Portanto, apenas um minuto ou dois para organizarmos os serviços e iniciarmos esta auscultação.